Em 2018, a Memorial Santos teve a ousadia de embarcar para a Bélgica para competir no berço do ciclismo com a sua equipe feminina. A experiência rendeu bons frutos, como as vitórias da velocista Camila Coelho, e motivou o time para uma experiência inédita no ranking UCI nos dois últimos anos. O time santista conta com ciclistas estrangeiras e a própria Camila Coelho, que é com quem a gente conversa agora.
Camila, muito obrigado por estar conosco aqui no Gregário Cycling, dividindo a sua experiência como atleta profissional que teve a chance de correr na Bélgica. Muitas pessoas dizem que é como ir para o céu ou como se encontrar com os deuses, né?
É isso mesmo. Obrigada pela oportunidade também. Muito legal eu estar aqui dividindo a experiência com vocês.
Para quem te conhece menos, você passou duas temporadas na Europa, né?
Isso, a gente foi o primeiro ano 2018, que eu fui com a equipe, a gente ficou 3 meses no começo, primeira temporada, e depois eu voltei sozinha, aí eu fiquei até o Mundial, e 2019, ano passado, a gente fez a primeira temporada.
Tinha um plano de voltar esse ano que a Covid atrapalhou, né?
Isso, a gente já tava com a passagem comprada, tava tudo já esquematizado, e tipo, foi muito rápido assim, que cancelaram. Eu tava fazendo minha mala já. 2 dias depois já cancelaram e aí começou tudo. Caramba. A desandar, caramba, né?
E você já tinha alguma experiência prévia antes de ir pra Bélgica? Internacional?
Já, eu já participei de alguns pan-americanos, mas assim, pra Europa eu não tinha ido. Acho que o mais assim, perto do que eu cheguei ali foi o Tour de São Luís em 2014 e 2015, que a gente correu com umas profissionais e tal. Mais perto.
Ô Camila, como é que foi esse seu primeiro contato com a Bélgica, na prática?
Então, o primeiro contato foi incrível, assim, deu tudo muito certo, encaixou tudo certinho, a gente achou que a gente ia passar muito perrengue lá. O nosso objetivo, em termos de competição, era terminar a prova, porque a Nani, a Ana Paula Gazeta, ela já tinha ido, e ela comentou, né, que era bem difícil e tal, e, meu, não dá para comparar o ciclismo de lá com o ciclismo nosso aqui. E como foi encaixando tudo... Foi muito incrível, foi o tempo, o clima lá na Bélgica foi atípico, foi um clima muito bom. A maioria dos dias era um sol, não era aquele frio, e as competições foi encaixando todo, a gente conseguiu fazer todo no calendário que a gente tinha programado, e era tudo novo, né? Então a expectativa que a gente tinha era muito boa, e foi dando certo, então foi incrível mesmo. O primeiro contato foi maravilhoso.
Como é que você compara a pegada das provas na Bélgica versus as provas que você tem de experiência no Brasil ou na América Latina, na América do Sul?
É bem diferente. A estrutura, em termos de atleta, lá a gente corria com 100 atletas para mais. Acho que o mínimo que a gente correu foi com 70 atletas. A quilometragem era 90 no mínimo. Aqui a quilometragem a gente faz 30 quilômetros. A torcida que tem ali também, ou é um incentivo que tem para o atleta. Na terceira prova, todo mundo já sabia o nome de todas as meninas da equipe e dava um incentivo, assim, eu acho que por ser brasileiro, a gente é sorridente, então tá sempre, né, interagindo ali com eles. Então, criou uma torcida que foi bem legal, assim.
Mas você se sentiu bem acolhida?
No comecinho, bem no comecinho, as meninas olhavam meio diferente pra gente. E a gente sentia, assim, que elas olhavam e cochichavam da gente, dava aquelas risadinhas. E no pelotão não respeitava muito, não. Era guidãozada brava mesmo. Mas aí, como a gente foi indo bem nas provas, mostrando que sabia andar e tal, elas foram começando a respeitar mais. Daí já saiu um sorrisinho, um hello. Aí foi, e eu não me senti, a gente não se sentiu nem um pouco excluída. Muito pelo contrário, o povo, a gente achou, a gente sentiu que o povo era bem caloroso ali com a equipe em si, bem prestativo.
E a comunicação? Porque o idioma é sempre uma barreira, até porque o inglês dos belgas não é o melhor, o inglês mais fácil de entender, né?
Para mim, eu não sei falar nada de inglês. Era bem difícil, assim. A sorte que tinha o Cláudio, né? Que daí ele já se vira melhor, a Ana Polegatti também. Então eu meio que ficava na aba deles, assim. Aí, no segundo semestre que eu fui sozinha, eu acabei que aprendi mais, porque eu tava sozinha, então não tinha o que fazer, né? Não tinha ninguém ali para se escorar. A língua Flemish não tem como, é um dialeto deles, não tem como entender e aprender, que é um surreal. Mas se eu soubesse o inglês, eu acho que a experiência seria melhor na comunicação.
Mas aí, como é que era a mímica? Dá um exemplo pra gente, como é que você se virava e quais os perrengues que você passava.
Tipo assim, teve uma prova que eu cheguei bem atrasada. Eu errei o caminho, eu cheguei atrasada, e daí eu encontrei uma ciclista e falei, aonde, aonde? Sabe assim, e, tipo, pra ela me ensinar o caminho, eu aprendi e tal. E daí, quando eu cheguei lá, já tinha até fechado, ele tinha fechado as inscrições já tava... Não tinha mais aonde. E aí eu cheguei e fiz assim, assim. E tipo, aí ele abriu. Nossa, ele tava... É, o cara, o comissário, não ficou nem um pouco feliz. Aí me deu o número. E lá, a gente, não... Eles não dão alfinete. A gente tem que levar o alfinete, né, de casa. E eu não... Esqueci na correria. Eu esqueci alfinete. Que alfinete? E como que eu vou falar alfinete? Aí eu pegava o número e fazia assim, ó. Aí fazia assim, alfinete. Aí eu peguei e consegui dois alfinetes. E coloquei assim. Na largada foram colocando em mim. E aí foi. Então, tipo, era meio atrapalhado. Era... Eu não sei, só sei que eles entendiam e a gente comunicava ali, mas era engraçado, no final era bem engraçado.
Vocês ficaram baseadas aonde, assim? Como que era a estrutura de casa e toda essa... esses ao redor, que região que era?
É, a gente ficou... Era para ter ficado em Oudenaarde, primeira vez que a gente foi, e acabou que não deu certo a casa. A gente ficou em Cockerby. É um vilarejo, tipo, bem pequeno, não tem quase nada. A gente tá meio que a cidade mais perto, que tem alguma coisa no sentido de restaurante, de algum lugarzinho ali para você se distrair. Era essa Oudenaarde que ficava uns 10 quilômetros para frente. Só que o lugar mesmo, a casa em si que a gente tava, era bem estruturada. Era um hotel, um hostel, na verdade. E era bem bonito lá, tinha um gramadão, era lindo, assim, o lugar. E aí a gente ficou, as seis meninas, a gente tava em seis, em um quarto, grandão, assim, e o Cláudio com o Paulo em outro quarto embaixo. Mas tinha muita, a estrutura era bem, bem boa, assim, a gente não passou nenhum perrengue em sentido disso. E aí o segundo ano a gente já ficou em outro lugar, em um alojamento junto com uma outra equipe masculina, que é Star Cycling, que é do Maurício Fraser. Aí já foi um pouquinho mais difícil, era muita gente. Mas dava certo, no final tudo dava certo.
E como foi sair do pelotão brasileiro, né, menor, reduzido, e passar a competir nos pelotões cheios, com mais de 100 ciclistas, igual se corre na Bélgica?
É, assim, a primeira prova que a gente competiu foi uma quermesse, né? A quermesse não tem o grande número de profissionais, a gente vê uma ou outra que moram ali na região Michigan, da Loto, e elas usam essas provas quermesse muito para treino, né? E aí a grande maioria são as meninas de equipes menores. Assim, eu acho que eu estava tão empolgada, para mim foi tão... Eu acho que foi tão desafiador também, que eu tava com uma gana daquilo ali, de estar ali dentro, e eu não tava acreditando que tava fluindo. A primeira prova que a gente participou, que foi essa quermesse, eu fiz terceiro. E, tipo, o nosso objetivo era terminar a prova. E eu me senti tão bem naquele pelotão, que era um desafio e de passar nos buracos, tipo, se encaixar, né, no pelotão e de ir pra frente, porque era um pelotão de 110 meninas. E de você ir pra... Olha, até arrepiei. Era uma luta pra ir pra frente, eu tava conseguindo ir pra frente, me encaixar. Então, tipo, pra mim, foi maravilhoso, por eu estar me sentindo bem ali. Eu não senti, assim... É até estranho, assim, meio falar, mas eu não senti uma dificuldade. Porque tava fluindo. Eu consegui, eu me senti bem naquele pelotão. Ali, pra mim, assim, eu falei, nossa, me achei. Sabe quando tá tão bom, assim, o negócio, que ah, é aqui que eu quero ficar? Então, foi bem legal. Aí, foi correr depois a prova UCI. Aí, foi bem diferente. Foi bem com as profissionais, assim. Aí, o pelotão já tinha 160 meninas, tinha muita curva. Era muito mais difícil ir para frente. Não conseguia me encaixar igual eu estava conseguindo me encaixar na primeira corrida. Freava demais. Gente, como freava, assim? Porque quem está lá atrás sente muito, né? Qualquer coisinha, assim, do pelotão, quem está atrás sente. Era muita freada, muita. E aí, toda hora era aquilo, né? Arranca, para, arranca, para. Então, a gente tinha uma dificuldade maior. Mas mesmo assim, no final, a gente acabou que foi bem. A gente ficou entre as 40 primeiras, umas três meninas, a gente ficou entre as 40, então foi um resultado bom. Mas foi diferente correr uma UCI de uma quermesse.
Até porque o treino que você tem que ter é exatamente para esse intervalado contínuo e no ritmo lá no vermelho o tempo todo de uma prova que tenha menos curvas, que um circuito menos travado, né?
Sim, não tem. É diferente. E eu não, a gente não, tem que ter muita técnica para correr lá na Bélgica. Eu percebi assim.
Da tua experiência bélgica, a Camila que foi, como é que voltou diferente quando voltou para o Brasil depois da experiência de competir lá?
Eu voltei mais madura, eu senti assim que eu voltei muito mais. Eu assim, ó, eu estava bem desanimada. Até quando eu fui, que era um sonho, eu não tava numa fase legal assim, sabe? É que eu tava, tipo, já tava meio que patinando, então eu tava querendo meio que parar com o ciclismo, já tava pensando em outras coisas, né? Quando eu voltei, eu falei, gente, eu não quero, ainda tem muito para gastar. Eu já tava meio que desacreditando da Camila, e daí lá eu vi que eu, nossa, tem muito potencial ainda, tá muito cedo, né? E eu acho que foi mais esse amadurecimento e a vontade de continuar mesmo, que não, peraí, que você tem muito gás ainda para gastar.
Você teve a oportunidade de competir ou de treinar em alguns dos lugares clássicos, como Flandres, Roubaix?
A gente treinou em Roubaix, a gente foi umas 2 vezes lá. Capelmoor, eu fazia muito esse treino que passava lá, dava da onde a gente estava. Dava 70 quilômetros o treino ida e de volta, era muito perto, eu fazia bastante mesmo, adorava passar lá. Porque são lugares que você via, né, eles passando, e tipo, você tava passando lá igual, era muito legal. Então teve, não teve tantos, mas teve bastante lugar que a gente passou assim, conhecido.
Como foi a experiência de rodar no pavê belga?
Ah, é duro, né?
Porque o pavê belga favorece quem é mais pesado, quem tem uma estrutura maior, né?
Pula demais, é ruim, né? É um negócio duro. Não... Eu lembro que teve uma prova no ano passado que a gente foi, e eu sobrei no paralelo. Não sei, elas têm. É diferente, elas sabem andar ali. Vocês têm que saber andar no paralelo, não é só meter a bike. É diferente. E eu sobrei bonito mesmo. Era uma dificuldade que eu tive, que eu senti assim, uma pulação, e vai quebrar tudo, e sabe? Eu senti bastante dificuldade, é bem duro assim. Eu não gostava quando eu via que tinha paralelo na prova. Eu falei, ai, caralho, vai doer. Peso 52, 53 quilos, e daí a gente tinha que andar mais travado. Só que daí, quando chega no, nesse paralelo, geralmente, que é mais em circuito, quando tá mais pro terminando a prova, eu já tava cansada, não tinha força para andar mais pesado. Então era uma coisa que não rendia, para mim não rendia nada. Eu ficava de cara mesmo, falei, gente, como não, como que elas estão indo assim, eu não vou? Eu tinha que treinar
Bom,
muito ali nesse paralelo para pegar.
mas você está falando aí um chororô que é muito duro, mas você bateu o martelo lá em um monte de prova, fez um monte de pódio, vitória, vice-campeã
Foi.
em várias provas, e então tão duro assim não podia ser, né? Como que foi para você vencer na Europa?
Ai, foi assim. Eu nem sei descrever assim a palavra exata do que foi vencer, porque, meu, era uma coisa que eu não. Quando a gente foi assim, o primeiro. Eu não imaginava que eu ia conseguir ganhar uma prova ali. Eu batia bastante na trave, né? Que eu tinha feito terceiro, já tinha feito segundo. Era quase, eu falei, mas o que que tá faltando? Não vai. E eu lembro que toda prova quermesse que a gente ia, era uma chance que eu tentava, né? Que eu almejava para ganhar. Mas assim, quando aconteceu, foi na penúltima prova antes de vir embora. Caralho, assim, de ver que tá indo, a prova tá encaixando, e daí no final, no último quilômetro, eu tava ali entre as 5 primeiras. Eu falei, meu, não, é hoje o negócio. E aí você sentia aquele negócio que você tá bem pra caramba e que a chance é muito grande e tá fluindo, e aí você ganha. Assim, é maravilhosa a sensação, que eu me senti fudidona, sério. Eu falei, caralho, eu ganhei um negócio que. Quem fez isso assim? É uma quermesse, é uma prova mais fácil, né? Do que uma UCI. Mas, pô, tinha
Não.
100 meninas. Mas
Só
é isso,
quem
acho.
correu uma quermesse tem ideia do
É.
quanto que é difícil de ganhar uma prova dessas. É surreal, né? É uma coisa que, para
Surreal a
nós,
palavra.
ver a bandeirinha, né, verde e amarela, ainda mais na frente lá, no resultado, na frente de Bélgica e tudo isso, tem que causar para você um orgulho enorme, né?
É, tá certo, tem que
E
causar.
respeito nosso, porque não era a sua praia, não era o seu estilo de treino, não era o pelotão que você conhecia.
É bem legal, obrigada pelo reconhecimento. É que é complicado aqui no Brasil, né? A cultura, eu não sei o que que acontece, mas não parece que foi tudo isso. São poucas pessoas que eu vejo que dão esse valor. Não sei se o Nicolas concorda, mas é tipo, a gente chegou aqui. Meu, foi muito foda pra ir. A equipe, uma equipe brasileira tá lá, entende? Nunca aconteceu isso. E não tinha dinheiro, a gente foi assim, na cara e na coragem. E parece que não foi. Não teve aquele reconhecimento mesmo. Mesmo quando a primeira equipe se tornar profissional, né? E aí, sabe?
Parece que as pessoas não valorizam o quão difícil é estar ali, né? Todo o esforço dos seus
Exatamente.
patrocinadores, o teu esforço, o quanto fora da tua zona de conforto você tinha que estar lá. Por isso que uma vitória representa muito mais. Eu me pergunto como que os belgas reagiram à tua conquista ali.
Aí era outra, nossa, outra tocada daí. A segunda vez que eu voltei, eu me enfiava onde eu queria, parecia que elas meio que abriam, assim. Era engraçado, assim, que eu falei, cara, que top, né? A primeira vez que eu tava aí no comecinho, era um sacrifício para você se enfiar, a segunda vez, nossa. E aí elas, meu, tinha uma corrida que a menina me chamou, vamos, gol, gol. E tipo, eu falei, nossa. Top, né? Me chamando assim para ir junto, que ela tipo confia, né? Vamos fazer uma fuga junto, bora, vamos. Então, e no sprint eu senti bastante diferença, ficou mais, eu me enfiava mais fácil.
Depois da vitória, seu respeito no pelotão,
Isso.
tanto para você mesmo como das outras meninas perante você, mudou, né?
Mudou total. Eu tinha mais confiança em mim, muito mais. Eu falei, ah, depois que você faz isso, eu tava com outra Camila, assim, realmente, voltei, fui pro segundo semestre, outra Camila, bem confiante mesmo, atacava, daí ali eu já, tipo, fazia o que eu quis, sabe, não ficava com receio, eu gastava mesmo, atacava e fazia o que eu achava que dava para fazer, assim, sem aquele medo que eu tinha antes, né, no começo. E elas ajudavam, tipo, porque sabia que eu ia, né? Que eu não ia, broxar. Que eu tava ali e era boa igual elas.
Agora, eu te pergunto, você já com essa experiência de 2 anos, para você melhorar, quero mais, quero crescer mais, você moraria lá?
É difícil. Vou te falar assim, igual eu não falei em nenhum momento do tempo, né? Porque o primeiro ano realmente acho que teve uma prova só. Acho não, a gente teve uma prova que corremos no frio. Foi horrível. No final da prova eu não conseguia nem falar de tanto frio, que totalmente despreparada a gente tava. Corri sem. Eles passam um creme para esquentar e tem tudo impermeável, luva e tal. A gente correu no pelo, foi horrível. Mas o segundo ano foi o oposto do primeiro ano em termos de prova para mim, Camila. Eu tive 6 DNF, a gente passou muito frio, a gente correu na Ucrânia, tava muito frio. Eu tive muito mais dificuldade. Eu tive esses DNF, porque aconteceu tudo que não aconteceu no primeiro ano. Aconteceu no segundo, ou o pneu furava, ou eu me envolvi em tombo. Era incrível, assim, o jeito que tava ruim. Era semanas de tempo fechado e frio, aquela chuvinha fina, e eu acho que eu não aguento isso. O primeiro ano eu moraria, o segundo ano que eu vi a realidade, porque o primeiro ano foi atípico, todos falavam que não era normal aquele clima. E o segundo ano foi a Bélgica como ela realmente é. E é difícil, é difícil demais. Eu acho que não moraria. Não ia, é muito difícil.
Agora, o que que você diria para alguém que tem hoje 18, 19 anos, 20 anos, pensando em fazer o investimento que você fez, de fazer essa experiência de internacional, especificamente da Bélgica? Que dicas você daria para essa menina?
Meu, com certeza eu falaria, mete a cara, vai sem olhar para trás, vai. Se eu tivesse 18 anos, eu tô com 32 anos, eu fui com 30, né? Meu, eu com 18 anos lá, aí sim eu acho que eu moraria lá. Porque, meu, 18 anos, você lá, ter esse cenário todo, aprender, poder ter a oportunidade de aprender, não tem o que, não tem o que, Não tem nem o que pensar, é pegar, arrumar as malinhas e ir.
Camila, eu queria te agradecer muito o teu tempo, o prazer de te conhecer pessoalmente. Eu só te conhecia pela imprensa, pelas redes sociais. Torcer que pós-Covid, em 21, você consiga encaixar de ter essa experiência de novo e, principalmente, inspirar outras meninas.
Legal, eu queria agradecer muito pelas palavras aí, de valorização, de mostrar o quão vocês valorizam o ciclista e pela oportunidade e pela chance aí de contar um pouco mais, porque eu pouquíssimas vezes eu tive essa chance de contar em aberto, assim, como é que foi a experiência lá e incentivar, né, que eu possa estar tá incentivando mais meninas a irem. Parabéns para nós, né? Tamo junto
Então,
aí
isso
no
que eu ia
mesmo
dizer,
barco.
você não fez sozinho, né? Você fez junto com um monte de gente. Então, acho que tem que também honrar todo mundo que esteve envolvido no processo, seja na pista, ou seja no apoio, ou seja no patrocínio, na logística.
Isso, exatamente isso. Eu tentei em 2017 ir para lá, para Bélgica. Falei com uma equipe, estava em contato, mas, meu, eu ia gastar uns R$ 30.000 para conseguir ir ali. Não tinha como, não tem como eu gastar isso. Esquece, fora de cogitação. E se não fosse esse projeto do Cláudio de Eggs, é uma pessoa que a gente tem que valorizar muito, porque o cara é foda, assim, no sentido de que não desiste. Eu não conheço uma pessoa mais persistente como ele, porque ele tá há anos ali e sempre tem uma ideia nova e eu vejo que é um dos diretores de equipe, assim, que mais faz pro ciclismo, pensando no atleta. Ele se dá de uma forma que é diferenciada, na minha opinião, assim. Então é uma pessoa que a gente tem que acho que o ciclismo brasileiro tem que agradecer muito ali, que ele só agrega. E é isso, teve muita gente envolvida, não foi só, não, não tem, não teria como eu estar ali sem esse pessoal todo envolvido.
Parabéns a vocês, representado na sua
Isso.
figura. Parabéns a vocês.